Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Foi apresentado na tarde de segunda-feira, 5 de abril, em conferência de imprensa, o plano da hospitalidade de Tomar e, com ele, um novo site dedicado ao setor turístico no concelho, o visite-tomar.com. Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, começou por referir na altura que o plano e o site se inserem no âmbito da candidatura dos lugares Património da Humanidade, onde Tomar se associa aos concelhos da Batalha, Alcobaça e Coimbra, e que, em conjunto, desenvolvem ações com o Turismo Centro de Portugal no sentido de qualificar toda a região como destino turístico.
Como sabem, na região centro à qual nós pertencemos, existem 4 concelhos que são Património da Humanidade, que têm Património da Humanidade: Tomar, Batalha, Alcobaça e Coimbra, com a Universidade e a Alta de Sofia. E temos estado, efetivamente, a trabalhar em conjunto com o Turismo do Centro no sentido de qualificarmos este espaço enquanto destino turístico. Numa das vertentes da candidatura feita, eu diria, a 5 mãos, portanto, os 4 lugares património mais o Turismo do Centro, existe uma vertente que é esta que temos hoje aqui a apresentar, que é o plano de hospitalidade. Ou seja, o que é que se pretende? Pretende-se, em primeiro lugar, capacitar aquilo que são os operadores. Portanto, nós podemos ter o melhor património do mundo, e temos, mas o que é certo é que quem opera, sejam os operadores turísticos, sejam os restaurantes, sejam a hotelaria, têm que estar capacitados para poder vender, entre aspas, aquilo que é o nosso património. Depois, a questão da sinalética e da informação é importante, não tanto para nós tomarenses, mas também nós, o destino não é nós, o destino é recebermos quem nos vem visitar. A questão da sinalética é importante não só para os operadores, quem está a operar no território, como também para aquilo que é o património da humanidade e o outro património que nós temos no nosso concelho. E, finalmente, podemos ter, efetivamente, e temos, o melhor património do mundo, mas se não o publicitarmos, se não fizermos marketing, se não nos posicionarmos enquanto destino turístico em matéria de turismo cultural, de nada adianta termos este património. Para chegarmos àquilo que vamos aqui apresentar, houve um trabalho de meses, que efetivamente também foi interrompido pelas questões da pandemia, porque este trabalho feito pela empresa que foi contratada, e permitam-me que vos diga, foi através de um concurso público que andou no terreno, e eles depois irão explicar o que fizeram para chegarmos ao produto final, que é um produto que nunca está acabado, está sempre em trabalho, e portanto houve aqui um conjunto de interação entre a empresa e os operadores do nosso território para perceber o que é necessário corrigir de todas as partes, da parte da autarquia, da parte dos restaurantes, da parte da indústria hoteleira, o que é necessário todos nós que operamos no território corrigir para melhorar e para efetivamente posicionarmos Tomar enquanto cidade templária, posicionarmos, diria eu, como destino de excelência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Esta segunda-feira ficou marcada pela realização de testes Covid-19 nos 2 agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar, sendo que esses exames se destinaram a docentes e não docentes de todos os patamares de ensino, exceção feita ao secundário, que recorde só regressa às aulas presenciais a 19 de abril. E há boas notícias, num total de 243 testes efetuados, todos deram negativo, ou seja, não se confirmou qualquer infecção Covid-19. Ainda pela comunidade escolar, nota para a convocatória que está em curso, tendo em consideração a vacinação de professores e de assistentes técnicos e operacionais no âmbito do 2º e 3º ciclo. Vacinação essa que irá decorrer durante o fim de semana que se avizinha. Recorde-se que a primeira dose já foi ministrada aos profissionais do pré-escolar e primeiro ciclo. Segundo testemunhos que a ERS recolheu junto dos 2 agrupamentos, há exemplos pontuais de pessoas que têm algumas reações à vacina, neste caso com febre e dores no corpo. Convém esclarecer que estão em causa reações consideradas como ligeiras, pelo menos nos casos reportados até agora.
Rádio ERS, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde Aços Médio Tejo registrou 2 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas nos concelhos de Tomar e Torres Novas. O concelho de Orém continua a registrar o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia. Tem agora 3.002 infecções, seguido de Tomar com 2.483, Torres Novas com 1.984, Abrantes com 1.519, Entroncamento com 1.099, Alcanena com 1.017, Ferreira do César com 612 e Nação com 429. Seguem-se Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual 180 e Constância com 164. Nossos médio-tejos estão hoje 101 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 26 pessoas nessa condição, seguido de Pura, Brandes e Tomar, ambos com 17, Orém com 14, Entroncamento 13, Vila Nova da Barquinha 10, Alcanena 2, Sardual e Nação, ambos com 1 caso. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.754 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 101 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio L, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde do Aços Médio Tejo, disse entretanto à IRTS que os números na região continuam em baixo, apesar de ser necessário continuar a manter a vigilância. A responsável falou ainda no atual momento de vacinação na região.
Continuamos com um número de casos muito baixo, mas naturalmente que esta fase agora do desconfinamento só poderá ser avaliada 12 dias depois dela ter iniciado. Efetivamente, até agora, os números de casos têm estado a baixar. O R, portanto, o índice de transmissibilidade da doença na nossa região do Médio Tejo tem sido baixo, tem sido na casa dos entre 0,6 e 0,8, portanto, dentro daqueles números, daqueles valores que nós todos queríamos que ele estivesse assim para o país inteiro. Fruto, enfim, deste desconfinamento, não temos casos, apenas temos um concelho com um surto numa escola, que não envolve crianças, envolve apenas adultos. Um dos casos foi precisamente descoberto quando o profissional estava pronto para ser vacinado, mas como referiu ter alguns sintomas, foi testado primeiro, antes da vacina, e encontrou-se esse positivo. No outro jardim de infância foram também profissionais, as crianças foram todas testadas e não há, efetivamente, casos em alunos. É uma situação que nos preocupa, porque a abertura que foi feita ontem leva, efetivamente, a uma mobilidade muito maior de crianças que vão para a escola e também dos pais que as vão pôr, dos encarregados de educação, que se deslocam mais, mas estamos expectantes, estamos vigilantes para que realmente para podermos ajudar também as pessoas a cumprirem e a dar sempre as informações que necessitarem para cumprirem efetivamente todas as medidas. A vacinação avança também a bom ritmo. Este fim de semana irão ser vacinados mais professores. E, portanto, estamos a fazer a caminhada para ver se conseguimos acabar com esta pandemia, pelo menos com os números de casos em Portugal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal aprovou o início do procedimento de revisão do Plano de Pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos a Simões, com o objetivo de reconsiderar e reapreciar as opções estratégicas do plano e garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano desta área central da cidade de Tomar. As questões ligadas com a reabilitação urbana e a revitalização do edificado existente são temáticas centrais e levaram recentemente à publicação da área de reabilitação urbana da cidade de Tomar, que abrange toda a área de intervenção deste plano. Pretende-se promover nesta zona a reabilitação e consolidação do tecido urbano de forma equilibrada, bem como o ordenamento e requalificação do espaço público existente, tendo sempre em vista o usufruto e bem-estar da população. Desta forma, a anterior proposta de configuração desta zona da cidade será alterada de forma a corresponder aos objetivos que se pretende alcançar. Será, entretanto, anunciado pelo município o início de um período de participação pública, durante o qual poderão ser apresentadas pelos interessados sugestões e observações consideradas pertinentes para o procedimento de revisão do referido plano.
Rádio L, a primeira a informar.
Está confirmado o regresso da Feira Semanal em pleno ao Mercado Municipal nesta sexta-feira, 9 de abril. Em face desse regresso, o município chama a atenção a todos os automobilistas para não estacionarem no parque frente ao Centro de Emprego e ao Cemitério de Santa Maria e Bombeiros, conforme sinalização existente no local, uma vez que operam naquele espaço os vendedores de calçado, plantas, hortícolas, móveis e utensílios de cozinha. A permanência de veículos no período das 22 de quinta-feira às 16 horas de sexta-feira implica a intervenção da PSP ou mesmo a remoção com recurso a reboque.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 3 pessoas durante a última semana na área do Distrito de Santarém, precisamente todas elas por condução sem carta. No âmbito da fiscalização das normas do estado de emergência, a PSP registrou ainda 35 infrações, 14 das quais por incumprimento da delimitação de circulação entre concelhos, 9 por incumprimento de regras para a atividade física e desportiva, 6 por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, 4 por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas, entre outras. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 1.556 viaturas, com detecção de 64 infrações, 18 das quais por falta de inspeção periódica obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município da Chamusca vai avançar com um projeto piloto que visa melhorar o pré-posicionamento das equipas no terreno na prevenção aos incêndios. Paulo Queimado, o Presidente do Município, deu conta deste projeto em reunião do Executivo Municipal, realizada nesta terça-feira, um projeto que o Autarca quer ver estendido a outros municípios da região.
No sentido também de programar aquilo que é não só a parte de prevenção, sensibilização, fiscalização, mas depois durante o DECIR, também como é que, dentro daquilo que é o plano operacional da Defesa de Floresta contra Incêndios Rurais, como é que é feita a operacionalização das equipas, principalmente no terreno. E, portanto, eu fiz uma proposta, nomeadamente à AGIF e à GNR, que a GNR coordena esta questão do pré-posicionamento das equipas, da vigilância. Fiz uma proposta e, portanto, vamos avançar aqui como projeto piloto. Eu propus que outros municípios também o fizessem. Tem a ver com, como já fizemos aqui há 2 anos ou 3 anos, com os nossos bombeiros, que é disponibilizar aparelhos de GPS para que na sala de comando, também no CODOS, possam em tempo real fazer o pré-posicionamento e posicionamento de equipas sem que tenham que estar a ser reportados via rádio onde é que estão, onde é que não estão, e depois nós temos que às vezes dizem que estão a chegar e estão a meia hora, e portanto é uma maneira também daquilo que são as nossas equipas de sapadores e, inclusivamente, as equipas de prevenção possam em tempo real ser acompanhadas e posicionadas conforme aquilo que é a sua localização. E portanto, disponibilizei-me também, se assim tem que fosse feito este teste piloto, inclusive vamos ter aqui na Chamusca, na próxima semana, a reunião com as associações de produtores de cruz, com a Achar, porque eles também têm equipas de sapadores florestais em vigilância, para articular como é que nós vamos fazer este projeto piloto aqui no nosso território.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei viu aprovada pelo Fundo Ambiental a sua candidatura ao programa de apoio à elaboração de estudos municipais para o desenvolvimento do sistema de recolha de biorresíduos. A elaboração deste estudo tem como principal objetivo efetuar um diagnóstico e estabelecer uma estratégia com vista à implementação das melhores soluções e mais eficientes para a valorização dos biorresíduos, onde se incluem os resíduos alimentares e os resíduos verdes. O estudo para o desenvolvimento do sistema de recolha de biorresíduos no município de Vila de Rei, que será desenvolvido pela EcoChoice, arrancou no início de abril e encontra-se na fase de diagnóstico da situação atual relativa à gestão dos biorresíduos no concelho. Prevê-se para o mês de maio a apresentação e consulta pública da versão preliminar do referido estudo e a apresentação da versão final em julho de 2021. Por imposição da lei, recorde-se, os municípios terão de assegurar, até 31 de dezembro de 2023, que os biorresíduos são separados e reciclados na origem ou recolhidos seletivamente e não misturados com outros tipos de resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O posto de turismo municipal de Tomar reabriu ao público nesta segunda-feira, 5 de abril, com o horário das 9h30 às 18h. Uma reabertura que se insere na segunda fase de desconfinamento e que levou também, no mesmo dia, à reabertura ao público dos monumentos e espaços municipais, nomeadamente Sinagoga, Central Elétrica, Igreja de Santa Maria do Olival e Museu dos Fósforos, que funciona de terça a domingo, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas. Abriram também a Capela de Santa Iria, Casa Memória Lopes Graça, Núcleo de Arte Contemporânea e Centro de Estudos de Fotografia de Tomar, este a funcionar de quarta a domingo, das 14 às 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança de edições anteriores, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Sertã, em parceria com o município, assinala em abril o mês da prevenção dos maus-tratos, que em 2021 tem como mensagem "Serei o que me deres, que seja amor". A iniciativa tem como símbolo já os habituais laços azuis e pretende apelar à participação de todos na missão de sensibilizar para a gravidade dos maus-tratos na infância, para que as crianças e os jovens cresçam em ambiente de respeito pela sua individualidade, pelos seus direitos e onde só possa haver amor. Está programado um conjunto de atividades que envolvem crianças e jovens de todas as escolas do Conselho da Sertã, da educação pré-escolar ao ensino secundário, assim como pais, professores, educadores e toda a comunidade. As crianças e jovens serão desafiados a realizar e a divulgar, junto da comunidade, clipes de vídeo com mensagens fortes alusivas à temática. Durante o mês de abril estará em exposição na Casa da Cultura da Sertã a exposição de desenhos elaborados pelas crianças das escolas do primeiro ciclo alusivos ao tema Direitos das Crianças. A iniciativa contempla também a colocação de autores alusivos à campanha em diversos locais do Conselho da Sertã e a elaboração de laços azuis e a sua colocação nas entidades parceiras com competência em matéria de infância e juventude.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje comemora-se o Dia Mundial da Atividade Física, que visa promover a prática da atividade física junto à população, assim como mostrar os benefícios do exercício físico. A prática regular da atividade física apresenta inúmeras vantagens, entre elas, evita o excesso de peso e obesidade, previne o aparecimento de doenças, reduz a tensão arterial, melhora a autoestima, reduz o stress e contribui para a concentração e para o bem-estar físico e psicológico. O recomendado é fazer 30 minutos de exercício físico por dia. A Organização Mundial de Saúde, que institui a data para a prevenção do sedentarismo, aponta a inatividade física como o quarto principal fator de risco de morte no mundo. Neste dia 6 de abril, decorrem várias atividades para promover a atividade do exercício físico. Noutros anos, havia aulas em grupo e caminhadas. Eram algumas das atividades e iniciativas desenvolvidas por municípios, associações desportivas e outras entidades para celebrar a data e para levar as pessoas a praticarem desporto. Hoje, com a pandemia, o que importa neste dia é mesmo fazer exercício, seja sozinho ou acompanhado com duas ou três pessoas, com as devidas precauções, faça uma caminhada, corra, ande de bicicleta, faça 30 minutos de exercício físico em casa, mas faça pela sua saúde, quer física, quer mental. E por falar em saúde, amanhã, dia 7, assinala-se o Dia Mundial da Saúde. O objetivo deste dia é sensibilizar e educar para a importância dos cuidados de saúde e de estilos de vida saudáveis. O tema deste ano é construir um mundo mais justo e saudável. Assim, pretende-se alertar para as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e mobilizar os decisores políticos e a sociedade civil para a resolução deste problema. Esta data foi criada em 1950. Vale a pena pensar nisto. Esta crónica ficaria incompleta nos dias de hoje se não vos relembrasse que os nossos comportamentos de hoje repercutem no nosso amanhã. Devemos ter responsabilidade para também exigirmos. Por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a almoçar, a jantar ou a descontrair, tenha atenção ao distanciamento, quer em casa, quer com familiares ou amigos. Mesmo que tenha sido vacinado, deve manter estas precauções, para que o amanhã chegue de forma duradoura.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.